terça-feira, 25 de setembro de 2018. A calmaria na Sala 1 do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Sergipe se confundiu com a sede de justiça dos trabalhadores rurais. 4 anos após o flagrante na usina Taquari, o cumprimento da decisão em primeira instância segue suspenso por causa do pedido de recurso da empresa. E o processo continua sem um desfecho final. Em pouco mais de 2 meses, o julgamento da denúncia de trabalho escravo foi retirado da pauta 3 vezes na segunda turma do TRT. Com isso, apesar da ação civil do MPT, Sergipe não aparece no Cadastro Nacional de Empregadores Autuados por manterem trabalhadores em condições análogas à de escravo do Ministério do Trabalho. O caso chamou a atenção de pesquisadores do curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe, que criaram o GTEC, Grupo de Estudos sobre Trabalho Escravo Contemporâneo. A equipe é coordenada pela professora Shirley Andrade, que investiga o assunto há 1 década, sob a perspectiva do que ela define como trabalho escravo invisível.
É um assunto que não é muito conversado em Sergipe. Sergipe, ele sempre foi o único estado brasileiro que não consta de registro de trabalho escravo nos dados do Ministério do Trabalho, o que é algo extremamente esquisito. Porque em todos os estados brasileiros, consta em algum momento da história, os dados são desde 95, consta algum resgate de trabalhadores. E isso me inquietou. Foi quando eu fiquei sabendo do caso da Taquari. Então, trabalhadores de fora é mais raro em Sergipe. Essa característica já inibe um pouco a gente encontrar trabalho escravo. Por quê? Porque quem está muito mais vulnerável é o trabalhador migrante. Que o trabalhador daqui, ele vai e volta todo dia. Não é que dizer que não exista, mas é mais oculto do que com um trabalhador migrante.
A pesquisadora revela que o diagnóstico inicial apontou a divergência entre órgãos de fiscalização sobre o conceito de trabalho escravo.
Num primeiro momento, a gente foi estudar os órgãos de combate, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e até o INCRA também, porque o Ministério Público do Trabalho, quando fiscalizou a Fazenda Taquari, enviou o relatório de fiscalização para vários órgãos. E a gente foi saindo nesses órgãos para ver o que aconteceu. Então, no primeiro momento, a gente começou a entender que existia, na verdade, uma divergência entre os órgãos em Sergipe. Que o Ministério Público achava que era trabalho escravo, o Ministério do Trabalho acreditava que não era. Então, existia um problema de divergência conceitual e de prioridade política de combate também dentro dos órgãos.
Esse conflito também é motivo de crítica da professora em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, Luciana Boim, apesar de elogiar o endurecimento das regras de fiscalização do trabalho.
Houve em 2003 uma reforma do artigo 149 do Código Penal, trazendo o conceito contemporâneo de trabalho escravo, segundo o qual se configura quando há trabalho forçado, ou seja, cessamento à liberdade de locomoção do trabalhador, ou quando se verifica trabalho em condições degradantes ou com jornadas exaustivas. Por adotar conceitos jurídicos indeterminados de conteúdo aberto, vem sendo interpretado divergentemente por parte de operadores de direito. Assim, muitas vezes, uma mesma situação fática enseja a condenação na Justiça do Trabalho, aplicação de multa pelo Ministério do Trabalho ou celebração de termo de ajustamento de conduta pelo Ministério Público do Trabalho e, no âmbito penal, na Justiça Federal, não é reconhecida como crime. Essa divergência interpretativa, somada à ausência de uma persecução penal mais contundente, vem desestimulando a mudança de comportamento por parte dos empregadores, que vem nas condenações pecuniárias, muitas vezes em valor baixo diante do porte econômico do empregador, como reserva de contingência.
No caso da usina Taquari, o entendimento do Ministério Público Federal não seguiu o mesmo caminho do Ministério Público do Trabalho. Foi o que o estudante de Direito da UFES, Júnior Silva, concluiu no seu trabalho de monografia.
Eu fui investigar mais o lado penal do trabalho escravo contemporâneo aqui em Sergipe. Então, a partir dessa pesquisa, eu identifiquei que em Sergipe ainda não há nenhum caso tipificado como trabalho escravo contemporâneo. Então, essa inspeção realizada pelo MPT junto com outros órgãos também foi encaminhada para o MPF e, ao chegar no MPF, foi considerada como caso de aliciamento de trabalhadores. Ele coloca que, por conta da pouca quantidade de tempo que os trabalhadores foram infligidos aquelas condições, o conhecimento geral dele sobre o caso seria e era crime de aliciamento, já que os trabalhadores saíram de Alagoas para Sergipe para trabalhar sem atender as legislações trabalhistas correntes e não trabalho escravo contemporâneo.
O episódio também virou objeto de estudo para a estudante de direito da UFES, Kathleen Santana, que ganhou o prêmio Destaque em Iniciação Científica da Universidade ao analisar a atuação do MPT no estado.
Além do caso paradigma da Taquari, que foi descoberto em 2014, existiam procedimentos versando sobre trabalho escravo anteriormente. E entre as conclusões que eu obtive foi que o Ministério Público do Trabalho ele tem uma atuação e um desfecho dos casos é bastante relacionado à atuação do Ministério Público do Trabalho, principalmente pelo fato de que o MPT, ele, em regra, faz atuação extrajudicial. Eu observei que nos 6 procedimentos que o MPT ajuizou, na verdade, 5 deles tratam de ações de execução e 1 deles de aliciamento. Nenhum deles pede condenação judicial, fora o caso da Taquari. Então, era natural que o caso da Taquari fosse o primeiro caso registrado sobre trabalho escravo.
Além de realizar pesquisas científicas na área, o grupo de estudos desenvolve um projeto de extensão que oferece orientação gratuita sobre direitos e deveres aos trabalhadores de cana-de-açúcar. A estudante de Direito da UFES, Gabriela Lacerda, é uma das bolsistas da ação e ressalta a importância da troca de experiência direta no campo.
Lá era um curso de formação, na verdade era uma roda de conversa, ao mesmo tempo que nós falávamos com eles e dizíamos as leis, as convenções que os protegiam, eles também compartilhavam conosco suas experiências de trabalho, suas experiências de vida.
A professora Shirley explica como a ação de extensão possibilitou o empoderamento de novos trabalhadores rurais da Fazenda Taquari.
A gente percebe em todo esse processo que o trabalhador ele tem vários problemas de autoestima. Mas quando ele escuta e quando ele se insere participante do processo, ele chega num nível de empoderamento interessante. E começou a ter um processo de empoderamento. Então as falas foram em cima de reflexões que a gente começou a fazer.
Sinto o peito amargurado e o coração abatido.
Além de combater a invisibilidade da rotina desses trabalhadores, o desafio dos pesquisadores é proporcionar a emancipação no campo. Reportagem Josafá Neto e Juliana Almeida. Edição de áudio com espacialidade binaural, Alisson Lima, para a Rádio UFES FM.